Muito bem, uma boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Quero agradecer a você que hoje pela manhã, com todo aquele friozinho gostoso, você estava aqui participando logo cedo da nossa celebração e da nossa aula com o Dr. Motomo. Foi muito bacana pensarmos um pouco no grande desafio que é lidarmos com os diferentes, dentre eles, hoje vimos pela manhã a questão da homossexualidade. Nesse culto queremos falar sobre realidades familiares difíceis. Não só a homossexualidade, mas uma série de situações novas se apresentam à nossa família. E uma série de perguntas vão surgindo, dentre elas, o que fazer? Como interagir? O que responder? O que você faz quando um filho chega e diz, eu sou homossexual? O que fazer? O que fazer quando um jovem já chega e conta que foi alvo de agressão sexual por um outro membro da família, um avô, um tio, um primo, um irmão? O que fazer quando seus filhos, que foram criados num ambiente de igreja, compartilham situações dificílimas? Qual é a nossa resposta? Como nós vamos interagir? Você tem visto pela televisão algumas situações familiares bem difíceis. Só esse ano, nós já ouvimos pelo menos duas histórias bem drásticas sobre o ambiente familiar. Numa delas, um membro da família matou uma criança e depois deu queixa na polícia, dizendo que aquela criança havia desaparecido. E alguns dias depois se descobre que aquele pai que deu a queixa foi quem matou o seu próprio filho. Uma história difícil. Como difícil foi saber de um outro caso em que um avô violentava sua neta desde a mais tenra idade. São coisas que a gente vê pela televisão. E quando elas estão na televisão, parece que elas são quase que mitológicas, fazem parte de uma fantasia. Mas algumas famílias têm percebido situações não tão graves, mas também graves, se aproximando cada vez mais. Como lidar com essas situações? Hoje nós vamos estudar João 4, de 1 a 24. É um texto longo, então em vez de ler todo o texto, vou dividi-lo em partes, e a cada parte que formos conversando, nós leremos um trecho e aí vamos discutir sobre esse trecho. Como lidar com realidades familiares difíceis? Será que a família hoje é pior do que a família há alguns anos atrás? A impressão que dá é essa. Aliás, a impressão que nós temos é que o nosso tempo piorou todas as coisas. Piorou a família, piorou a economia, piorou o modo como as pessoas se comportam. De certo modo, até as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Mas Paulo Freire, numa frase bem interessante, ele diz que a realidade da família pós-moderna não é muito diferente da realidade de algumas famílias do passado. A diferença é que, com o mundo da informação, agora nós ficamos sabendo dos detalhes que acontecem dentro dos lares e até pela televisão. Aliás, há um anseio dos meios de comunicação em apresentarem a desgraça familiar. Há programas que só sobrevivem em nome da desgraça da família. Não é assim? Você liga a sua televisão, principalmente à tarde, está lá um programa em que todos os dias o tema é uma desgraça familiar. É mãe que não gosta de filho, é marido que tem várias famílias, e nas entrevistas há como que um anseio em deixar as realidades mais difíceis da família expostas. A família sempre teve realidades difíceis, mas a gente não via pela televisão. As famílias escondiam coisas graves também. Era vergonhoso contar algumas situações. Hoje é vergonhoso também, mas elas estão sendo apresentadas pela televisão. E algumas famílias, elas são apresentadas com uma situação tão desgraçada, tão terrível, que nós olhamos para aquelas famílias e nos perguntamos se há esperança em algumas situações. Se há esperança diante de um caso tão duro. Se há possibilidade de mudança diante de situações tão terríveis. E infelizmente, alguns de nós achamos que não há esperança para algumas famílias. Alguns de nós chegamos à conclusão de que se uma família enfrentar determinada situação, já era. Não será possível mudar um quadro tão difícil e tão doloroso. Nós cristãos cremos que Deus pode fazer tudo, pode curar, pode transformar, pode restaurar. Nós cremos nisso? Nós cremos. Nós pregamos isso. De modo que eu quero começar dizendo que a realidade familiar, por mais terrível que seja, ela pode ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. Aliás, hoje pela manhã, no testemunho que Dr. Motomo deu sobre o Paulinho de Jesus, eu já tinha assistido o vídeo da história do Paulinho, ali está um dos casos em que um milagre familiar aconteceu. Não só no homossexualismo, em casos de adultério, em casos de traição, em casos de uma família arrasada por uma situação, seja ela qual for, as realidades difíceis existem. Mas nós cremos em Deus e nós esperamos mudanças, mesmo diante do caos que algumas famílias vivem. Dito isso, vamos pensar agora no retrato da família através de um personagem da Bíblia, através da mulher samaritana, que é para nós um exemplo de realidade familiar bem difícil. Eu diria até que se a realidade da mulher samaritana aparecesse em algum jornal, nós diríamos que ela é do nosso tempo. Porque no nosso tempo, famílias estão vivendo o que aquela família viveu. Aliás, a igreja está lidando com famílias diferentes, com situações familiares diferentes. A igreja lida hoje não mais com aquela imagem bonita de uma família certinha, mas a igreja lida com situações bem difíceis relacionadas à família. Há pouco tempo, uma criança de nossa igreja fez um comentário bem interessante, dizendo que na festa do Dia dos Pais, um coleguinha levou seus dois papais. E aquela criança achou estranho como O seu coleguinha tinha dois papais, em vez de ter um papai e uma mamãe. São realidades que nós estamos vendo. Vamos ao texto bíblico, estamos em João 1, aliás, João 4, verso 1. Como podemos ministrar a famílias que vivem uma realidade difícil? Primeira sugestão do texto, pela aproximação intencional a essas famílias. Veja o texto, farei a leitura a partir do verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Se nós queremos ajudar famílias que vivem situações difíceis, precisamos nos aproximar intencionalmente dessas famílias. Fazer o que Jesus fez. Jesus fez um ministério viajando. Ele saiu algumas vezes do sul, foi ao norte, depois ele voltou. Em uma dessas vezes, Jesus está fazendo uma das suas viagens mais longas. E ele está prestes a passar por um lugar que não tinha boa fama, Samaria. A história dos samaritanos e a história dos judeus é uma história de confronto. Judeus não gostavam de samaritanos, samaritanos não gostavam de judeus. Descobri há pouco tempo que haviam inclusive piadas que os judeus usavam e ainda usam em relação aos samaritanos. Ser chamado de samaritano era mais ou menos ser chamado de uma forma pejorativa. Era uma provocação. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, em meio a essa viagem, ele precisava passar por Samaria. Na versão que usamos, a nova versão internacional, a tradução diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas há uma outra possibilidade interpretativa, porque o texto ao pé da letra diz que o caminho melhor é a Samaria. A ideia é mais ou menos a seguinte: para chegar onde Jesus queria, passar por Samaria era quase obrigatório, porque era o caminho mais fácil, mais rápido, mais lógico, mais coerente. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E lá está Jesus, indo a um campo perigoso, Samaria. Ele fará daqui a pouco algo que os judeus não gostavam de fazer: pisar num solo contaminado. Era assim que os judeus viam a terra de Samaria. Uma terra impura, uma terra que não poderia ser pisada por um homem santo, por um povo santo. Aliás, quando os judeus eventualmente tinham que passar por Samaria, e você sabe, o judeu sempre foi um grande comerciante, e alguns comerciantes judeus iam a Samaria. Mas saindo de lá, qual é a primeira atitude? Um banho ritual, um ritual de purificação, porque aquela é uma terra impura. E o texto vai dizer que o nosso Senhor Jesus, santo, ele vai agora para uma terra impura, quase que um campo minado, não com minas terrestres, mas sim com uma série de comentários negativos, uma história ruim. Mas o Senhor Jesus vai passar por Samaria. E daqui a pouco, nós veremos Jesus conversando com uma samaritana. Como pode o Senhor Jesus Santo ir até um lugar impuro? A resposta é simples. Ela está no texto. Quando você continua a leitura, você encontra o Senhor Jesus puxando conversa com uma mulher impura, uma samaritana. E não só impura por ser samaritana, aquela mulher tem uma história de vida terrível, que nós vamos conversar daqui a pouco. Aquela mulher não era uma mulher de boa fama, ela não fazia parte daquela família bonita, certinha, papai, mamãe, filhinhos, não. Ela tem uma realidade muito ruim, que possivelmente ela escondia dos outros. Mas aquela é uma pessoa que precisa da graça de Jesus. E o Jesus, em carne e osso, vai se aproximar intencionalmente daquela mulher. Ele vai pedir água, ele vai puxar uma conversa e ele vai falar da transformação possível para todos aqueles que creem. Queridos, por vezes nós não queremos nos aproximar de famílias que vivem dramas e dificuldades grandes na vida. De maneira bem oposta ao que Jesus Cristo fez. Nós como que fazemos um grande desvio para não precisarmos encarar algumas situações familiares. Por vezes chegamos quase que a tropeçar em situações familiares difíceis, porque elas estão perto de nós. Você chega ao seu trabalho e lá existe um drama na família do seu colega. Você chega na faculdade, ali estão vários colegas de classe com dramas familiares. Você vai conversar com um vizinho e do nada, ele aflito, começa a falar sobre seus dramas também. E de repente você está cercado por famílias, vivendo dramas terríveis. E você chega à igreja. E existem dramas em famílias da igreja. Logo, você precisa viver desviando de pessoas, porque a sua família já tem os seus próprios problemas. Eu vou ter que lidar com a família do outro, eu vou ter que ajudar alguém, eu vou ter que esbarrar em dramas familiares. Se você imitar a Jesus, sim, você terá que esbarrar. E intencionalmente, você terá que se aproximar de algumas famílias que vivem dramas terríveis, mas que podem ser alcançados pela graça transformadora de Jesus. Com quantas famílias aqui nós convivemos durante uma semana? Centenas. Se você mora num prédio, você tem desde a família que habita no mesmo andar que você, como tem a família do zelador, tem a família do faxineiro, tem a família do porteiro. Você sai e lá tem a família do rapaz que olha carros em frente à sua rua. Como estão essas famílias? Algumas vivendo um caos. E se nós queremos ajudar essas famílias, precisamos nos aproximar deles, como Jesus. Agora, há uma aproximação ainda mais necessária. É a aproximação dos nossos próprios familiares. Porque por vezes nós não apenas fugimos de outras famílias, mas nós fugimos da nossa. A casa muitas vezes se torna grande o bastante para que dois membros da família não se encontrem. Isso já aconteceu com a sua família? É só o marido e a esposa discutirem e a casa fica grande, não fica? Um está na sala, o outro está no quarto. Aí aquele vem para o quarto, o outro vai para a sala. É assim. A casa fica grande quando nós não queremos nos aproximar até mesmo da nossa própria família. Se você quer que a graça de Jesus chegue aos seus familiares, aproxime-se deles. E se você está perto de uma família sofrendo, aproxime-se dessa família intencionalmente. Segundo detalhe do texto, como podemos ministrar a famílias que vivem uma realidade difícil? Possibilitando um diálogo com os diferentes. Diz o texto agora, a partir do verso 6, que estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Termina o verso 9. Vamos voltar aos samaritanos e agora em especial a essa mulher. Os samaritanos representavam o que algumas pessoas da nossa sociedade representam. Representam o erro, representam a falha, representam o que não deu certo. Há casais que não gostam nem de conversar com outros casais, porque enquanto os filhos daquele outro casal estão na igreja, estão se dando bem na vida, os filhos deste casal não estão bem. E esse casal cujos filhos não estão bem, começa a perceber que quando eles chegam no ambiente, às vezes eles são alvo de algum tipo de crítica. São o casal que não soube cuidar dos filhos. Mas há outros tipos de situação, como a situação de uma esposa cujo relacionamento com o marido não é bom, talvez ele seja um homem bem difícil, talvez tenha tido um passado bem difícil, enquanto os maridos das outras mulheres são bonzinhos, apaixonados, o dela é um homem frio. E ela também começa a se afastar porque percebe. Está sendo alvo às vezes até de uma brincadeira de mau gosto, um comentário fora de hora. Nós temos alguma dificuldade para lidar com diferentes. Diferentes de nós. Diferentes de uma realidade que, pela graça de Deus, é boa. Mas e a realidade do outro? Quando é uma realidade ruim, quando é uma realidade triste, quando é uma realidade que nem é contada em público, ela é falada ao pé do ouvido a uma pessoa muito discreta. E quando a realidade é assim, o que fazer? Jesus resolveu conversar com aquela mulher. Ele seria muito criticado por isso. Ele se aproximando de uma samaritana, ou seja, uma mulher impura por ser samaritana, uma mulher, os judeus raramente conversavam em público com uma pessoa do sexo oposto, E era de má fama que fizessem isso se essa outra pessoa estivesse desacompanhada. Jesus, na sua onisciência, sabia quem era aquela mulher. Ela teve várias experiências conjugais ruins. Jesus se aproximou dela. Jesus começou a conversar com ela. Jesus pediu algo a ela. E aquela mulher, segundo o texto, ela achou estranho, muito estranho. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Você sabe quem eu sou? Eu sou uma mulher impura, eu tenho uma história de vida desgraçada. Como tu começas esse diálogo? Mas Jesus queria dialogar com aquela mulher. Jesus queria conversar com aquela mulher. Não foi um encontro assim ocasional. Jesus estava ali como filho de Deus que sabe todas as coisas. E que sabe que uma conversa, um tempo de atenção, uma aproximação pode gerar bênção na vida do outro. Jesus conversa com uma mulher que talvez eu não conversaria, talvez você não conversaria, mas ele conversa. E Jesus está aqui nos ensinando que é possível conversar com os diferentes. É possível. E não só é possível, como é importante. Mais para eles do que para nós. Porque um cristão que leve Jesus a sério, ele terá uma palavra abençoadora para os diferentes. Ele terá não um discurso do tipo, eu sou melhor que você, mas sim um discurso possivelmente embasado na graça e na misericórdia, que dirá a uma pessoa diferente, Jesus é esperança para você, Jesus te ama, Jesus pode salvar você, Jesus pode transformar sua vida. Interessante, irmãos, que a tradição cristã sempre foi a tradição da conversa com os diferentes, desde o tempo do Novo Testamento. Enquanto os diferentes, seja qual for a diferença, eram alvo de ridicularização social, de abandono, os cristãos sempre foram atrás dos diferentes. Houve época na história que um filho que não conhecesse o seu pai era ridicularizado na sociedade. Mas a igreja acolhia esses meninos. Houve época em que uma mulher, quem sabe, num momento de fraqueza, engravidara sem ter um marido, ela perdia um emprego, ela era alvo de perseguição, mas a igreja sempre acolheu. Na história, os que não tinham o privilégio da família que deu certo, eram acolhidos pela igreja. Mas algo começou a acontecer. Nós ficamos muito elitistas. Tão elitistas que começamos a ter um olhar não mais de compaixão e graça, mas um olhar de julgamento. Um olhar como o olhar do fariseu. O fariseu não olhava com a graça, nem com a misericórdia, nem com a compaixão divina, mas sim olhava com o julgamento de quem se achava melhor por ser judeu. A igreja nasceu com uma visão diferente. A visão de que se a família dele é pior que a minha, ainda assim ele vale diante de Deus. Ainda assim ele é importante para a igreja de Jesus. Ainda assim ele pode ser uma bênção. E ainda assim uma família quebrada pode ser reconstruída pelo Senhor Jesus. Se queremos ajudar famílias que enfrentam dramas, nós precisamos dialogar mais. Sair da bolha. Porque o cristianismo não é uma bolha. Precisamos aprender a sair, a nos comunicarmos. Nós não podemos viver em uma bolha sem nos comunicarmos com aqueles que nos cercam e que, pela falta de Jesus, vivem longe do ideal familiar e do ideal de vida que Deus estabeleceu como correto. Em nossa classe de preparação para o batismo, existem testemunhos muito parecidos. Muitos deles começam assim: se eu conhecesse Jesus há tantos anos atrás, eu não teria feito isso, nem aquilo outro. Mas eu não conhecia. A minha tradição familiar era essa. A minha vida era pautada nesses valores. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus. Queridos, famílias precisam de Jesus. E nós precisamos conversar com elas. Terceira dica do texto: como podemos ministrar a famílias que vivem uma realidade difícil? Por meio de uma nova metodologia de evangelização. Vamos ver agora como que Jesus se aproxima daquela mulher e evangeliza aquela mulher. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus foi um grande evangelista, porque ele não só pregou o evangelho, ele era o próprio evangelho. Jesus se aproxima daquela mulher. Veja, ele sabe quem é aquela mulher. Ele tem consciência da história daquela mulher. Ele está já perto, ele já começou uma conversa na trivialidade, como aquelas conversas que temos dentro de elevador: vai chover, não vai. A conversa já começou, a mulher já estranha aquela aproximação. Mas o Senhor Jesus vai começar agora a evangelizá-la. É isso que Jesus vai fazer. Jesus vai começar a falar sobre algo novo que pode acontecer na vida daqueles que, pela fé, o reconhecerem como Senhor. E ele começa usando uma figura, a figura da água viva. E aquela mulher vai ouvindo e, de repente, ela está dizendo: eu quero essa água. Aquela mulher, em alguns minutos, fora evangelizada e está interessada pela água viva, figura da salvação e transformação de Jesus. O que Jesus fez? É uma conversa simples, uma evangelização simples. Não há nenhum termo estranho, não há nenhum discurso teológico, não há nenhuma palavra em grego, hebraico, a não ser a língua, né, que era grega. Ele conversa com aquela mulher. E ele fala na simplicidade sobre o que aquela mulher mais precisa. O método de Jesus para a evangelização é um método simples. Jesus apenas apresenta a graça salvadora e transformadora. E é isso o que chama a atenção daquela mulher. Mas evangelizar ficou bem mais difícil, bem mais complicado. E segundo vários estudiosos, dentre eles Frank Stegg, que é um historiador e também comentarista do livro de Atos, veja o que ele escreveu. Durante um longo período, os protestantes começaram o processo de evangelização acusando os não cristãos por um comportamento que eles sequer sabiam que estava errado. Não foi o método de Jesus. Acusação gera repulsa e contrariedade. É melhor iniciar mostrando o maravilhoso plano de Deus e como Ele ama as pessoas e quer salvá-las e redimi-las, em vez de apresentar com simplicidade a graça de Deus. Nós começamos a acusar as pessoas. Muitas vezes o método que usamos de evangelização, ele já começa errado. Porque nós estamos mais preocupados em dizer o que as pessoas que nos cercam estão fazendo de errado, do que dizer aquilo que elas podem encontrar em Jesus. Isso aconteceu. E algumas igrejas, não é o caso da nossa, mas algumas igrejas se tornaram expert nisso. Os visitantes, quando eram convidados para ir em algumas igrejas, pensavam duas vezes. Porque sabiam que na hora em que colocassem os pés ali dentro, seriam julgados, seriam discriminados, seriam acusados. Não foi o método de Jesus. Jesus sabia quem ela que era mulher, sabia da história daquela mulher. Poderia começar dizendo: eu sei o que você já fez de errado, eu sei da sua vida. Eu sei o que você tem feito nos últimos anos. Eu sei quem você é. E talvez Jesus já começaria deixando aquela mulher mais recriminada do que já se sentia pela sua própria história. Mas não. Jesus começa dizendo: há algo que pode transformar a sua vida. Há algo que pode acontecer. Há algo que você não conhece, mas que pode mudar o seu futuro. Água viva. Ah, irmãos, como Jesus, na simplicidade que optou ter enquanto homem, nos ensina sobre tudo, até sobre evangelizar. O nosso Jesus apresenta a graça, apresenta a transformação. Jesus sabia que se o convencimento do amor de Deus não for o suficiente, o que será? O amor e graça devem ser a principal ferramenta utilizada em nossa evangelização. Os diferentes não precisam de mais acusação do que aquela que já está em sua própria consciência. Você tem consciência, não tem? Você se sente feliz quando erra? Errei, que alegria. Que bom fazer uma coisa errada. Você se alegra com um erro? Eu acho que não. Nós nos envergonhamos quando erramos. Nós ficamos tristes quando erramos. Imagine o que foi para aquela mulher ver alguém se aproximando e quem sabe ela já esperando uma palavra de recriminação, afinal de contas era um judeu, talvez uma palavra de julgamento, mas não. Ela recebe o bálsamo da mensagem salvadora e da graça de Jesus. Quarta dica. Como podemos ministrar a famílias que vivem uma realidade difícil com uma abordagem franca e respeitosa do nosso posicionamento? Diz agora o texto, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus agora é bem incisivo, e ele tem algo a nos ensinar. Ele sempre tem. Ele já falou sobre a água viva, sobre a oportunidade de mudança. Mas Jesus é franco. É respeitoso, mas é franco. É respeitoso, mas fala o que aquela mulher precisa ouvir. E uma coisa que ela precisa ouvir é que a sua situação não está certa. Primeiro plano de salvação, mas depois um posicionamento. Primeiro a graça que pode transformar. Depois, colocar uma situação que precisa ser tratada. Vá e chame o seu marido. Ora, Jesus não estava ali por um acaso. Jesus não estava ali, senão pelo motivo de que, de fato, queria conversar com aquela mulher. Aquela mulher quer a água viva. Ótimo. E ela terá. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus, crendo que ele pode transformar e salvar, e se arrepende dos seus pecados, essa será salva. Ela pode ser salva e pode ser transformada. Mas há algo em sua vida com o qual ela tem que se preocupar também. É a sua situação. Não é uma situação boa. Jesus não a elogia, ele não a julga indiscriminadamente, mas também não a elogia. Ele nem belisca e nem acaricia. Jesus sempre foi a favor da verdade. E a verdade daquela mulher não é uma boa verdade. Como talvez a sua verdade não seja boa e a verdade da sua família também não. E se a verdade da sua família ou se a sua verdade particular não é boa, é bom que você entenda qual é a posição de Deus sobre a situação que você está vivendo. A Bíblia fala sobre uma série de posições, uma série de comportamentos, uma série de verdades que nos incomodam às vezes, que nos deixam tristes outras vezes, mas que são o nosso posicionamento. E naquela hora, Jesus começa uma conversa restauradora com aquela mulher. Me conte a verdade. O que está acontecendo? Porque nas entrelinhas é isso que acontece. Chama o teu marido, não tenho. Bom, a verdade não é essa. A questão é que você já viveu com 5 pessoas diferentes. É essa a verdade. É essa a situação. Jesus não agride aquela mulher por isso, mas ele conversa sobre um assunto difícil. Tão difícil quanto homossexualidade, adultério, um filho que está nas drogas, um ente querido que está talvez vivendo uma vida agressiva ao comportamento cristão que ele um dia defendeu e aceitou e se tornou membro de uma igreja por isso. É uma conversa dura. É uma conversa difícil. Mas Jesus está respeitando aquela mulher. Não há nenhum dedo em riste. Não há nenhuma palavra desrespeitosa. Aliás, irmãos, é incoerente exigir respeito agindo de forma desrespeitosa. É incoerente exigir respeito faltando com o respeito. Isso não existe. Jesus respeita aquela mulher. E talvez por isso é que ele consegue conversar com ela. Desde o começo ele a respeita. Então ela ouve em silêncio. Ela não foge. Ela não recrimina a aproximação de Jesus. Eu tenho visto, como você, com alguma preocupação, o que está acontecendo em Brasília de maneira sorrateira. A lei do aborto, nesses últimos dias, e já vimos também as leis favoráveis à união civil estável. Enfim, algo está acontecendo. Do outro lado, existem grupos a favor e contra o que está acontecendo. Em geral, como são as manifestações? São manifestações agressivas. Em nome do quê? Do respeito. É interessante. São manifestações agressivas exigindo que se respeite uma posição. Jesus não precisou agredir ninguém. Ele respeitou e criou a oportunidade para falar o que precisava ser dito. Qual tem sido a sua estratégia ao se aproximar de um familiar, de um colega de trabalho? Qual é a sua estratégia quando precisa ter uma conversa dura com um filho, com um marido, com um pai, com um irmão? Como começa tudo? Às vezes começa já no grito, na agressividade, depreciando o outro. Nós começamos às vezes uma conversa que poderia ser tão boa, já de uma forma tão errada. E acredite, quando você começa uma conversa errada 1, 2, 3, 10 vezes, você cria uma tradição. E o seu familiar não quer mais nem ouvir você, porque sabe, ele será desrespeitado, ele será julgado. Ele vai ouvir uma voz mais alta. O nosso comportamento cria uma tradição. Depois de algumas vezes o seu comportamento ser esse, as pessoas te julgarão por esse comportamento. Ou elas zombarão de você quando você começar a falar, ou elas terão medo, ou ficarão acuadas. Jesus começa uma conversa difícil, mas com respeito. Porque a franqueza, ela não precisa do desrespeito. Ela não precisa da acusação. Ela não precisa da grosseria. Jesus toca num assunto delicado, mas ele o faz de maneira respeitosa. Franqueza, amor e respeito abrem portas para relacionamentos mais profundos. Há muitos anos atrás, lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, eu participei de uma situação que simboliza o que é a falta de respeito num ambiente familiar. Eu tinha 20 para 21 anos, já era pastor de uma igreja, e um casal da igreja teve uma briga muito feia, muito feia. Fui chamado por um dos pais e peguei o irmão mais forte da igreja para ir comigo. É verdade mesmo. Irmão Bruno, sabe aquele que vocês viram lá no domingo, no vídeo? Irmão Bruno, há 23 anos atrás, um alemão de 2 metros de altura, forte, eu e Bruno fomos lá para casa e quando chegamos encontramos uma cena desoladora. Entramos pela cozinha, não havia um prato ou um copo que estivessem inteiros, estava tudo quebrado, tudo, cadeira, mesa. Chegamos na sala, sofá deitado de um lado, aquela cena, vamos conversar, ela senta aqui, ele senta lá, e nós dois no meio. Daqui a pouco, os dois começaram a se agredir verbalmente. E por mais que nós disséssemos, vamos parar por aqui, o negócio foi engrossando, sabe? Quando vai engrossando. E daqui a pouco foi um... Ele parecia um gato, eu nunca vi tamanha rapidez. Quando nós piscamos o olho, aquele homem pulou em cima da mulher. Ela era branquinha. E ela... só não foi socada mais, porque o irmão Bruno estava lá, obviamente, e segurou aquele homem. Mas que cena desoladora. Uma falta, não apenas do amor, mas uma falta do respeito. Mas às vezes o respeito, ele não falta só num soco. Ele falta em comportamentos sutis, no gasto do dinheiro, quando se está triste, por exemplo, e se quer ferir o outro, e se vai lá e faz uma dívida boba, para que o outro sinta um apertinho no coração, na hora em que vier, quem sabe, a fatura de cartão de crédito. Uma saída, sem avisar para onde, ficando, quem sabe, o dia inteiro fora de casa, para que o outro comece a ligar igual um doido, perguntando, você viu o fulano, viu a fulana? E alguns chegam a fazer coisas ainda mais estranhas em nome do desrespeito. Conheço pelo menos um caso em que alguém enveredou-se no mundo das drogas, depois de uma briga doméstica. E fez isso sabendo que era altamente agressivo para o seu cônjuge. Desrespeito. Você quer se aproximar de alguém? Respeite-o. Você pode falar a coisa mais dura, mais séria, mas com respeito. O respeito abre portas que você talvez nem acredite que ele possa abrir. Quinta dica do texto, e com ela encerraremos. Como ministrar a famílias que vivem uma realidade difícil? Com foco na solução em Cristo e não no problema. Veja o texto agora, a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que acontece? Quando Jesus mesmo respeitosamente toca no problema crucial daquela mulher, você percebe qual é a reação imediata? Veja, até o verso anterior, o assunto é casamento. 5 uniões que não deram certo. Quando Jesus para de falar um minutinho, a mulher rebate dizendo: Senhor, vejo que és profeta. E ela muda de assunto. Muda de assunto e começa a falar sobre onde seria o lugar certo para adoração. Mulher esperta, porque assim a maioria das pessoas fazem. Quando a conversa franca esbarra numa situação familiar difícil, as pessoas mudam o tema. Vamos falar sobre liturgia, vamos falar sobre predestinação, vamos falar sobre amilenismo, vamos falar sobre um texto difícil na Bíblia, mas o assunto não é esse. A questão é a sua vivência familiar que não vai bem. A questão é que você está morrendo em família, sua família está morrendo, mas vamos conversar sobre um tema que possa servir de escudo a dura verdade que eu estou vivendo. Ela não conseguiu pegar Jesus, porque Jesus é a sabedoria encarnada em forma de gente. Jesus desvia o assunto, Jesus coloca o assunto de lado e ele retorna ao ponto. O poder dele para transformar. E ele agora vai dizer: mulher, a questão é que você precisa ter um relacionamento com esse Deus, em espírito, em verdade. A questão não é onde você adora, mas a questão é o que Deus pode fazer por você. É essa a questão. Queridos, muitas vezes nós fugimos das situações difíceis. Nós nos escondemos por trás de outros assuntos. Afinal de contas, é duro reconhecer algumas coisas. Mas você não precisa se esconder. Se você tiver coragem para olhar para Jesus, você não precisa se esconder. Você não precisa fingir que uma situação difícil dentro da sua realidade não esteja acontecendo. Se ela está, encare-a. Mas não olhe apenas para o problema difícil. Olhe para Jesus. Não olhe apenas para onde a sua família chegou sem Cristo. Olhe para onde a sua família pode chegar com Jesus. Não fique apenas desolado diante de uma situação dura, mas permita que um olhar em Cristo gere esperança. E façamos isso também com as famílias que queremos alcançar. Já sabemos qual é o problema daquela família, já sabemos qual é a situação difícil, já sabemos quais são os rodeios que as pessoas costumam dar quando nós falamos as questões mais particulares da vida. Mas vamos desafiar as pessoas a olharem para Jesus, a confiarem em Jesus, a crerem em Jesus, a buscarem a Jesus, a esperarem em Jesus. O Pai procura verdadeiros adoradores. E verdadeiro adorador não é necessariamente aquele que adora do jeito certo, pré-estabelecido, mas é aquele que adora em um estado de verdade pessoal. A minha verdade é essa. É dura, mas é essa. E eu vou encará-la olhando para Jesus. Muito bem, tantas famílias precisam de mudança. Várias estão aqui. Várias estão assistindo pela internet esse culto. O que faremos para ajudá-las? O que faremos para ajudar nossa própria família? Nós precisamos nos aproximar e não nos afastar. Aproximar-nos dos nossos, aproximarmos daqueles que precisam de nós. Nossa missão é levar Jesus e não esconder Jesus das pessoas. Ou nos escondermos das pessoas. Você tem coragem para se aproximar de um diferente, seja ele qual for. Tem coragem de dar um passo proposital de aproximação. Tem coragem de se aproximar sem julgamentos, sem discriminação. Sem olhar de cima para baixo, mas sim um olhar aqui na horizontal, dizendo: Jesus que me salvou é o Jesus que pode te salvar. O Jesus que me perdoou pode te perdoar. O Jesus que me ajuda a viver em família é o Jesus que pode te ajudar também. Você tem coragem para isso? Encerro dizendo que a igreja recebeu autoridade para ir até os diferentes e mostrar-lhes o amor de Jesus. Essa é a nossa missão. Ir aos que estão perto e aos que estão longe. O que vai acontecer depois, não sabemos. Ir é sempre um ato corajoso. E acredite, em uma grande maioria de vezes, o ir dá certo. A aproximação dá certo. O tempo investido dá certo. Então, nos aproximemos das famílias que sofrem e sejamos bênção a elas, no nome de Jesus.